Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. Eu te garanto, posso apostar com você que você nesse ano você vai cometer três erros. Tenho certeza absoluta. Posso até apostar com você. Esse tema, claro, né? Ele é um pouco exagerado no na chamada, mas eu tô aqui hoje não para pôr o dedo na ferida ou te apontar erros que você pode vir a cometer, mas para te alertar que existem coisas que possam não estar no seu radar e que normalmente não estão no radar do homem, principalmente na hora que acontecem e que o homem ignora, e é por isso que ele normalmente erra nessas três coisas. Isso aqui é muito forte no homem, eu tenho cada dia mais estudado a respeito disso. Eu tenho muito interesse desde sempre, né, em ajudar meu público, minha audiência, meus alunos, inclusive, nas suas dificuldades. E tudo que eu estou fazendo, né, nesse conteúdo, ele serve mais para alertar, não é para desafiar você, que eu sei mais do que você. Mas é para te alertar que existem três situações que vão acontecer esse ano, tenho certeza que vai acontecer esse ano, e que você vai precisar estar em alerta para não cair nos erros que normalmente nós caímos. E independente de quando você vai assistir esse vídeo aqui, com certeza é válido ainda. Então, esses erros, eles são atemporais. Eles não são erros que estão premeditados para 2021, não. Eles são erros que desde sempre nós cometemos e que hoje nós vamos sair daqui desse conteúdo com um ponto final. E na verdade não é nem um ponto final, é uma vírgula que a gente coloca nessa história para a gente dar uma chance de um novo tempo acontecer em nós e para nós. E é isso aí. Eu quero começar, antes de mais nada, lendo aqui uma frase de um filósofo alemão, né, do século XIX, que é Arthur Schopenhauer. Esse filósofo, ele escreveu uma coisa que eu acho bem interessante e não faz parte dos três erros que eu vou falar aqui, mas é um importante alerta para você que está me ouvindo. Então ele diz que o maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. O que normalmente os homens fazem? E isso também não está ligado só aos homens. Hoje, com o mundo, né, cada vez mais moderno e as mulheres cada vez mais inseridas, né, no mercado de trabalho, graças a Deus, os homens, né, de uma maneira geral, eles cometem o erro de gastar a saúde para conquistar as coisas e depois ter que se desfazer das coisas para voltar a ter saúde. Então, o homem normalmente ele tende a gastar a saúde dele para conseguir dinheiro, por exemplo, sendo que lá na frente ele vai ter que gastar o dinheiro para tentar voltar a ter saúde. Então, olha só, desde o século XIX isso já era criticado, né? Esse comportamento do homem já era criticado. E hoje vemos também mulheres nessa mesma barca furada, né? Então, nada vale tanto quanto você olhar para si mesmo e olhar para aquilo que realmente vale a pena e começar a partir de agora mesmo a ter mais interesse nisso e buscar isso para você. Então, vamos entrar aqui já de uma vez, né, no primeiro erro aqui, que eu tenho certeza que você vai cometer esse ano. E não falo isso com o olhar de quem está do lado de fora, não. Estou falando isso com o olhar de quem também comete esses erros e, com certeza, trabalha cada dia mais para poder ter um resultado diferente. Então, o primeiro deles é começar e não terminar. É quando a pessoa Isso, olha, não tem jeito. Se você, principalmente se você veio de uma virada do ano, onde você planejou N coisas e tal, pode ser que a essa altura, esse vídeo está sendo gravado ainda em janeiro, né? Mas bem no finalzinho de janeiro. Então, é provável que a essa altura muitos já até desistiram. Falaram que iam fazer algumas, tomar algumas providências e não tomaram. Iriam, fazer determinada coisa e não fizeram. Iria esse ano fazer um curso, fazer um, né, uma. E não fizeram, enfim. E muitos, olha só, muitos homens pensam o seguinte: ah, eu não prometi nada, então eu não serei cobrado de nada. Eu não prometi que eu vou fazer tal coisa, eu não estabeleci meta nenhuma, então não tem a menor chance de eu ser cobrado de alguma coisa, sendo que eu não prometi nada para ninguém nem para mim mesmo. Então eu estou vivendo conforme a vida está acontecendo. Se eu tenho uma oportunidade, eu vou, se não, não. Só que isso revela ainda mais a sua insegurança. Isso revela ainda mais a insegurança de alguém que não consegue estabelecer metas nem para ele mesmo. E olha, nem que seja uma meta simples, nem que seja alguma coisa aos seus olhos pequena, é importante que você tenha um mínimo de noção para onde você está indo em todas as áreas da sua vida. Para onde que o seu relacionamento vai, para onde sua família está indo e mais ainda, se você é homem casado com filhos, você está levando a sua família para algum lugar. Ainda que você não escolha, você está levando a sua família para algum lugar. E se você não prometeu nada, você com certeza pode vir, né? Com certeza pode vir, fica meio incongruente, mas você pode vir a levar a sua família para um lugar que vocês não querem. Como assim? Ah, eu posso, muitas vezes, pela falta de definição de meus objetivos com a minha família, eu posso levar minha família a ficar estagnada. É isso na pior das hipóteses, mas normalmente a estagnação não é nem o pior. A estagnação, ela é só a pontinha do iceberg. Muitas vezes há um retrocesso. A família começa a definhar. Por quê? Porque o que nos faz ficar vivos é a gente saber que a gente tem um propósito. O que faz a gente ficar vivo, a nossa família, saber que nós estamos, sabe, que tem energia, é saber que essa energia ela é para alguma coisa. Todo jovem que não sabe o que é da vida, ele gasta energia com aquilo que não presta. Mas o jovem que tem uma visão, tem um senso de propósito, ele sabe que a energia dele está indo para algum lugar. Normalmente, eu não falo mais para jovens, tão jovens, né? Eu falo para gente como eu, como você, que já tá, né, nos seus 40, de 35 normalmente a 50 anos de idade, é o meu público desse canal. Então eu sei muito bem o que a gente está vivendo. E eu sei que muitas vezes a gente não tem mais energia para poder colocar um propósito para nossa família, ou financeiro, ou quiçá profissional. Tem gente que não consegue nem olhar que existe mais possibilidade de oportunidades profissionais, sendo que a nossa vida está só começando. Então tem muita gente que fala assim: ah, mas minha época já passou. Não tem essa, não tem essa. Você que está me escutando, não tem essa de que o tempo já passou para você. Então, hoje mesmo, agora mesmo, descubra o seu propósito. Descubra qual é o propósito para sua família, a sua missão para sua família. E se de alguma maneira você tem uma certa dificuldade nisso, deixe seu comentário. Manda para mim um inbox, vamos conversar a respeito disso. Talvez a sua dúvida e a sua dificuldade seja de muita gente que está me escutando aqui agora. Então, para que você não cometa esse erro, né? E por que que o erro normalmente está? Por que que o homem tem esse comete esse erro de prometer e não cumprir, de desistir, né, daquilo que ele começou a fazer? Porque normalmente o homem ele tem a insegurança de, e olha, essa insegurança está num erro de querer sonhar mais, de ser mais sonhador do que ser alguém comprometido com o seu propósito. Veja bem, a pessoa sonha muito e realiza pouco. Ela sonha demais e, por ela sonhar demais, existe uma coisa que acontece dentro de nós quando a gente sonha muito, que é aquele brilho nos olhos. Então, isso dentro de nós provoca uma sensação de prazer, de bem-estar, porque a gente fica sonhando. O que é um sonho? É a gente se imaginar num outro nível. Isso é bom? Isso é bom, muito bom. Existe um versículo bíblico que eu gosto muito que fala assim, que assim como o homem imagina, se imagina em sua alma, assim ele é. Eu acho interessante essa frase porque ela fala que o conceito de nós mesmos, ele é tão importante que acaba mudando quem realmente nós somos para aquilo que a gente sonha ser. Então, o sonho é importante, só que muitas vezes a gente fica entorpecido com o efeito do sonho dentro de nós. E a gente acaba deixando, muitas vezes, de nos comprometer com o propósito. E o que é comprometer com o propósito? Quando você é comprometido com o propósito, você parte para a ação. Você não fica parado sonhando. Você age em direção àquele propósito. Você passa a perseguir aquele propósito. Então, isso é muito, muito, muito importante para você. E aí, é claro que eu quero te dar algumas dicas aqui, te dar algumas chaves para você começar e finalizar os seus projetos. Então, o primeiro deles é que você tenha clareza nos seus objetivos. Isso eu já tenho falado em alguns outros conteúdos, mas não tem jeito de fugir disso, não. Isso tem que ficar claro para você. Muitas vezes você se perde no meio daquilo que você planejou porque aquilo não ficou tão claro para você. Não ficou claro para você que aquilo é importante, é relevante para você. Então, se o seu propósito não for relevante para você, suficiente para você desistir de tudo que possa te tirar do seu caminho, você não vai ter força para poder continuar nele. Você vai sempre negociar o seu propósito. Outra coisa é saber que o seu nível de exigência, ele, tudo bem, ele pode ser um nível alto de exigência, mas você não pode ser perfeccionista a ponto de, na primeira oportunidade em que aquilo sai do seu controle, você desistir. Tem pessoas que, numa determinada etapa do projeto, não saiu do jeito que ele queria, ele já desiste de tudo. Não ficou bom, ele já desiste de falar, então acabou, para mim acabou. Peraí, calma lá. Tem gente que fala assim: ah, mas você não me conhece, eu sou muito perfeccionista. Não, às vezes você não é tão perfeccionista, você é só um procrastinador mesmo. E você tem que entender que, às vezes, você fazendo já é o suficiente. Ainda que não seja perfeito, mas você está fazendo. E fazer é mais importante do que não fazer. Tá legal? E aí, eu quero te dar uma dica muito boa aqui, que para mim funciona muito bem, é que quando a gente começa, alguma coisa a gente já fez. Então, normalmente a gente fica frustrado por não ter conseguido chegar ao final do projeto ainda, ainda. Mas quando você olha para o tanto que você já caminhou, isso pode trazer para você mais motivação e orgulho de você mesmo. Então, pense sempre no resultado final. Tenha nos seus olhos, na sua mente, qual é o resultado final que você quer, para onde você está indo. E aí, com certeza, você vai conseguir crescer nesse aspecto, ok? Segundo erro, vamos lá. Segundo erro que eu tenho certeza que você ainda vai cometer nesse ano, e calma lá, eu já vou te explicar o porquê que você vai cometer esse erro, é cair na rotina. Isso mesmo. Tenho certeza que você, de alguma maneira, vai cair numa rotina que você vai encontrar. Sabe por que eu tenho certeza que isso vai acontecer? Porque todo homem foi feito assim. A gente, olha, o que é cair na rotina? É buscar viver no piloto automático. É deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Automaticamente, o ser humano, ele sempre vai preferir o caminho mais fácil, o caminho do automático. Isso está em nós, não tem jeito. Não tem como você virar para mim e falar assim: olha, mas você não me conhece. Não, você é homem, é feito de carne e osso, tem emoções. E por mais comprometido que você seja, você vai ter que aprender a lutar cada vez mais com a sua com o seu desejo de deixar as coisas virarem serem naturais. O que que acontece? A gente muitas vezes a gente está com uma dificuldade e aí a gente pega essa dificuldade, a gente trabalha em cima dela, exige esforço, exige, né, que a gente trabalhe muito em cima disso aí e a coisa começa a mudar. E aí, o que que acontece? Começa a mudar a coisa e a gente logo pensa o seguinte: agora vai, agora eu encontrei o caminho para fazer isso acontecer naturalmente. E aí, o que que você faz? Acomoda. Então, todos nós, ainda que inconsciente, ainda que não seja consciente, a gente tende a tentar fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida naturalmente. A gente tenta encontrar um caminho para a gente poupar esforço lá no futuro. Então o que que a gente fala? Aqui eu vou trabalhar, trabalhar, vou dar um duro, mas vai chegar uma hora que a coisa vai acontecer naturalmente. Não vai. No início até pode acontecer porque você fez um investimento e você vai colhendo o fruto daquilo, daquele esforço que você fez. Mas vai chegar uma hora em que você caiu na rotina e as coisas não vão acontecer mais automaticamente. Você vai ter que fazer ajustes. Então, constantemente você vai precisar melhorar os seus hábitos, melhorar o seu comportamento. Você vai ter que rever para onde você está indo, quais estão sendo as suas atitudes para você não cair na mesmice. Tem gente que fala o seguinte: quando eu ganhar na loteria, pronto, todos os meus problemas vão ser resolvidos. E não vão ser resolvidos. Por quê? Porque naquele primeiro momento você tem uma reserva. E não estou falando de reserva financeira, você tem uma reserva de até psicológica, de segurança. Mas aquilo vai acabando ao longo do tempo. E quando acabar, a pessoa enxerga, descobre que ela se entorpeceu, que ela acabou se anestesiando. E por ficar anestesiada, ela deixou de. Ela parou no tempo, parou de agir. Então, a hora é agora mesmo para você agir e começar a voltar a ter seus resultados. E é por isso que isso explica, né? Isso explica o porquê muitas pessoas chegam num nível em que elas vão rompendo cada vez mais seus limites e elas parecem estar num nível inalcançável. Aí vem a geração de pessoas que acordam 4 horas da manhã, porque enquanto os outros estão dormindo, elas estão acordadas e tal. Tudo bem, é uma forma que a pessoa encontrou de vencer ela mesma, de ajustar a rotina dela para uma coisa mais desafiadora, né? Acordar e mergulhar no tanque gelado. Tem coisas que as pessoas vão, tem caminhos que as pessoas vão encontrar para fazer com que elas vençam os limites delas mesmas. Lógico que no meio disso tudo aí tem um monte de gente que faz para parecer. E eu não sou o tipo de pessoa que acorda cedo. Na verdade, eu odeio acordar cedo. Eu gosto de dormir tarde e acordo cedo por obrigação. Acordo cedo porque eu tenho que acordar cedo, não tem jeito. É, confessando para vocês aqui, o que para muitos é uma imperfeição, para mim não estraga em nada. Né? Não gosto de acordar cedo, não gosto de tomar banho gelado, por mais seja comprovado cientificamente. Né? E eu me dou ao prazer, quando posso, de quebrar essas regras que para muitos são regras da produtividade. Para mim, a produtividade está em tantas outras coisas. E cada vez menos nisso. Mas se isso para uns, é o que eu quero dizer, se para uns é romper o seu próprio limite, fazê-la crescer, ok, vai lá, tá tudo bem, manda ver, eu te apoio e não te critico, pelo contrário, te incentivo, tá legal? Então é isso aí, você tem que encontrar uma maneira de quebrar os seus próprios limites todo o tempo, para você não cair na mesmice, para você não cair na rotina. Tá legal? E aí? Quero saber o que você está pensando. Deixa no seu comentário aí. Se você discorda de mim, se você concorda, de alguma maneira, mostre que você está atento ao que eu estou te falando aqui. Tá legal? Terceiro erro, que eu tenho certeza, posso apostar que você vai cometer, principalmente se você é homem maduro, já aí casado, filhos, né? Se você tem uma vida familiar, e isso não está restrito só à família, mas em tudo na vida. E se era forte isso quando você era jovem, agora que você está mais maduro, é mais forte ainda, porque você já tem mais bagagem nisso que eu vou te falar aqui. O terceiro erro é olhar mais para o futuro. Aliás, olha eu errando aqui. É olhar mais para o passado do que para o futuro. É verdade. Olha, isso está em nós. As coisas que aconteceram com a gente, as nossas experiências, elas formulam quem nós somos agora. Elas formam quem nós somos agora. Então, as experiências, tanto boas quanto traumáticas, elas muitas vezes são o grande empecilho que a gente tem para olhar para frente. É o que nos impede de olhar para frente. Então, muita gente olha para tudo que está acontecendo, né, para as experiências que ela já teve, e ela tem dificuldade de avançar porque ela tem ou tem medo de repetir os mesmos erros, ou ela tem saudades demais daquela época que foi boa, que deu tudo certo, e achar que nunca mais vai dar certo. De que não vai ser tão bom como era antes. A gente tem muito isso dentro de nós, né? A gente acha que a geração de hoje não presta, que as coisas eram boas só no nosso tempo. E os nossos pais falavam a mesma coisa. Falavam que as coisas boas e que prestavam eram só no tempo deles. Tá certo, né? Eu até compartilhando aqui uma curiosidade. Esses dias eu estava comentando com alguns amigos, né, num grupo que a gente tem. Do quanto hoje as coisas foram feitas para serem realmente descartáveis e serem renovadas, né, mais rapidamente. Porque antigamente você pegava, eu viajei com um amigo meu e ele tem um barbeador, isso ele já tem 50 anos de idade. Ele tem um barbeador que o pai dele deu para ele há 30 anos atrás. Né? Há mais de 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, um barbeador elétrico, inclusive, não lembro a marca. Mas enfim, funciona e funciona perfeitamente bem. Aí virou e falou assim: as coisas eram feitas para durar, hoje não, são descartáveis para poder continuar. Imagina só, se você vende um barbeador que dura 40 anos, qual que vai ser a próxima vez que o cliente vai voltar na empresa que fabricou? Então, olhando por essa lógica, faz muito sentido, né? Os carros antigamente, vinham abatida de um. Eu não lembro do carro, vamos supor um HB20, era mais ou menos isso, não sei se era um Fiesta, um HB20, esses carros estão muito parecidos, né? Principalmente hoje. Bateu num Dodge Dart, O Dodge Dart não teve nada. Nada. Absolutamente nada. E o outro carro, o pessoal fala assim, o carro inteiro pesa nem uma tonelada direito, né? Ou seja, o carro parece que é feito de papel. Então, brincadeiras, né? Essa crítica, né, que eu faço aqui, ela na verdade, ela só exemplifica o quanto que muitas vezes a gente valoriza só as coisas do passado. Então, às vezes você entrou num relacionamento, se você me ouve, você está divorciado, por exemplo, tem pessoas que acham que nunca vai ser tão bom quanto já foi. Tem gente que acha, não estou dizendo para você, de repente insistir num relacionamento já acabou, vocês já estão em outra, mas isso não pode te impedir de olhar para frente e falar, puxa vida, eu posso buscar um novo relacionamento e entender que eu posso ter uma vida melhor. E para de comparar, porque normalmente o que estraga o nosso futuro é a gente ficar comparando o futuro com o passado sempre. Lógico que você tem que saber para onde você está indo. É claro que você tem que entender que, às vezes, fazer uma comparação do quanto você evoluiu é muito bom, mas os seus olhos têm que estar sempre focados no futuro. E deixar que as coisas do passado sirvam apenas como experiências para você que fazem parte de quem você é. E tem aquela máxima que todo mundo usa, a maioria, né, das pessoas que trabalham nessa área minha falam, e é a mais pura verdade, não tem como fugir disso, é que não importa o que te aconteceu de verdade, porque passado já aconteceu. O que importa é o que você faz com o que te aconteceu. Você pega aquilo ali e transforma em alguma coisa. E com certeza, ainda que você não tenha tido isso de maneira consciente, o que você pegou no seu passado tornou você em algum momento alguém melhor ou alguém pior. Isso é fato. Isso é fato. Ah, mas então aquilo que me tornou ruim, eu ainda posso pegar, mesmo que eu já tenha sido a vida toda desse jeito, agido errado desse jeito, eu ainda posso pegar e transformar em algo bom? A notícia é boa, sim. Você pode. Esse é mais um motivo para você virar e falar assim: olha, a vida toda eu vivi por causa de com atitudes erradas, por causa de um gatilho de uma experiência ruim que eu tive. Mas eu hoje entendi, e eu estou a partir de hoje mudando isso em mim, porque eu entendo que isso não pode mais ter controle sobre mim. Eu entendo que eu não preciso deixar que isso tenha mais controle sobre mim. E olha, de verdade, né? Se o passado não vai fazer mais diferença nesse aspecto, então, o que que eu posso fazer para poder me desvencilhar do passado e conseguir olhar mais para o futuro do que para o passado? Primeira coisa que eu quero te dizer é que, mais uma vez, o passado tem alguma coisa para te ensinar. Lógico, tudo que você. Ah, mas a experiência traumática, seja de um abuso, em qualquer nível que seja, a experiência traumática de uma falência, a experiência traumática de a perda de um relacionamento, a experiência traumática da morte de algum ente querido, como filhos, por exemplo, que machuca muito, enfim, seja o que for, isso tem algo para te ensinar. Porém, ó, preste bastante atenção, existe o tempo de chorar, que é perfeitamente compreensível, que é permitido. Talvez hoje você tenha que fazer isso. Tem pessoas que falam que, ah, mas isso nunca me incomodou. Na verdade, a pessoa tinha era medo de chorar por aquilo, de se expressar por aquilo. E isso também faz mal. Se olhar para as coisas e sofrer por elas a vida toda é ruim, viver a vida toda ignorando que aquilo fez mal pode ser até pior. Então, às vezes é importante a pessoa se expressar. Quando você vai no velório, né, e você vai consolar alguém, eu nunca viro para a pessoa e falo assim: chora não. Ah, você tem a vida toda pela frente. Ah, não. Cara, pelo amor de Deus. Né? Deixa a pessoa chorar, tem o tempo de chorar. Existe o tempo de sentir saudade, de chorar, de olhar. E às vezes você olhar para aquele relacionamento, que às vezes você está carregando uma raiva enorme da sua esposa, ou da sua ex-esposa, ou dos seus pais, ou de alguma coisa que aconteceu. Você pegar aquilo ali e falar: olha, eu vou me despedir dessa situação. E aí você chora, sofre, que você tiver que sofrer, né? Põe aquela música, né? Ela se foi, você chora, mas pronto, acabou. Vira a página. Vira a página. Existe o tempo de chorar, mas existe o tempo de você também virar a página e tocar a sua vida. E olha, para muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, para muitos ele acha que é tarde demais para fazer isso. Não, sua vida está só começando. Você está só começando a sua trajetória nessa terra. Se você está me ouvindo, você tem seus 40, 50 anos de idade. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma experiência pessoal. Com 35 anos de idade, alguns bons anos atrás, eu já estou para fazer os 40, né? Eu, com 35 anos de idade, eu tive um colapso. Eu tive um colapso, entrei numa crise. Um dia eu explico sobre isso. Aliás, o primeiro vídeo do canal, do meu canal no YouTube, tem um vídeo onde eu conto o que aconteceu comigo, né? Então, para não delongar, eu vou te falar aqui. Eu tive uma crise, cara. É a crise da meia-idade. E precisei me submeter a muitas coisas que eu achava que um dia eu não ia precisar passar. Só que o que eu descobri, aonde eu achava que não dava tempo de realizar mais nada, foi aí que começou a minha vida. A minha grande virada estava justamente nesse ponto de estagnação que eu consegui romper, que eu consegui vencer. Então, para de culpar os outros, foque, né, no momento atual, porque se você pode fazer alguma coisa, não é nem no futuro e nem no passado, é agora que você tem que fazer. É agora que você pode fazer. Então, para mim, uma das coisas que mais funciona para esquecer o passado, e essa aqui é, olha, não tem melhor, é você criar novas memórias. É você criar experiências novas. Tem pessoas que falam assim: ah, eu não consigo voltar no mesmo lugar porque eu lembro de tal situação. Ah, eu não quero passar nem na porta de tal lugar porque eu lembro. Cara, você tem que criar novas memórias ali. Sinceramente, você tem que criar novas e boas memórias ali. Tem gente que fala assim: poxa, esse restaurante eu vinha muito aqui com minha ex-namorada, com minha ex-esposa. Aí você não quer levar essa carga, tudo bem, você não pode cobrir uma falta com alguém, né? Mas você pode despertar novas memórias e até melhores. Às vezes não precisa nem ser no mesmo restaurante, pode ser num melhor. Sobe um nível um pouquinho, fala assim: olha, hoje é o dia de eu criar boas memórias. Faça isso, crie boas memórias. Eu tenho, assim, claro, né? Eu tenho buscado cada vez mais fazer isso com a minha própria família. Buscar criar cada vez memórias melhores. A gente tem se superado cada vez mais, e não necessariamente isso significa experiências que exigem altas somas financeiras, né? Experiências em lugares muito chiques. Eu falo para vocês uma coisa: teve uma época, há um tempo atrás, que a gente estava, embora profissionalmente não estava bem naquela época, mas eu consegui desenvolver uma experiência tão boa com a minha família numa viagem que nós fizemos, que até hoje ela é lembrada. Olha que interessante. Então, não significa criar memórias novas não precisa de dinheiro. Não precisa de você pôr dinheiro nessa equação. Às vezes sim, às vezes não. Mas eu quero te dizer que não depende dele. Então, essa é uma das grandes vantagens que eu vejo de você que está disposto a focar e buscar de verdade um novo tempo para você. Olha para frente, olha para o futuro, né? Faz o que eu te falei com o passado e tome as decisões no presente. A única coisa que você pode fazer é tomar essas decisões dessa maneira que eu te falei no presente, tá legal? Bom, essa é a minha opinião, lógico, é o que eu penso a respeito, mas eu quero saber o que que você pensa a respeito de tudo isso que eu falei e por isso eu quero convidar você a deixar o seu comentário, né? Se inscrever no canal, se inscrever nas nossas redes sociais, deixa o seu comentário, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, forte abraço!